Ai, que loucura! Tá começando mais um episódio do Tá Repreendido. Dessa vez, um episódio de relatos que faz tempo que a gente não faz, mas a gente ama.
Faz tempo.
Meu.
Pois é, a gente falhou, mas a gente viu que tem muito
Meu
relato.
Deus.
Então foi super difícil escolher para falar nesse episódio. E
Verdade.
continue mandando, hein? Porque agora a gente vai voltar a ser bonitinho de uma vez por mês o episódio de
Sim,
relatos.
pelo amor de Deus. Sabe como eu me senti vendo a caixa de e-mails? Lembra quando a Xuxa jogava um monte de carta pra cima e escolhia a carta? Eu me senti assim. Ai, a gente podia muito pedir relato em carta, né?
Imagina, ia chegar um monte em casa.
Jogar pra cima.
E é muito engraçado porque vocês sabem que a gente não lê os relatos antes, né? Até pra gente ter as reações aqui na hora. Então é muito difícil escolher assim do nada,
É.
porque a gente não sabe, tipo, ah, esse deve ser o melhor. Não, não tem como. A gente
Exato.
escolhe o. Ah, de repente, se vocês mandarem um
Um
título
título
legal,
que chama atenção. É por isso que eu
mandem
vou.
títulos
É.
criativos, aí a
Exato.
gente já vai em cima. Tanto que o que eu escolhi é porque o título falei.
Olha.
Vai ser esse, vai
É, eu
ser
também vou pelo título. É a única base que a gente tem, né?
esse. É tipo escolher um livro pela capa.
Exatamente. E eu escolho todos os livros pela capa.
Eu
Não só
também.
livros como bebida, como qualquer coisa que eu compro, eu fico tipo, ai, mas é tão
Nossa!
bonitinho.
Bebida eu escolho muito pelo rótulo e pela garrafa.
Eu
Muito!
também. Complicado, complicado.
Complicado, complicado. A gente tá julgando só com pessoas que não pode ser assim.
É,
O
com
resto
pessoa,
pode.
com o resto. Também, às vezes não, às vezes decepciona.
É, pois é. Mas enfim. Bom, e a gente vai ter uma novidade no meio do episódio também, né? Uma coisa que a gente quer muito contar para vocês.
Sim,
Então.
fiquem ligados até o final.
Pois
E
é.
ai, meus, nem sabe o que eu vi hoje, que eu fiquei louco para te contar e eu esqueci.
O quê?
Tu sabia que lá no Rio de Janeiro tinha tipo uma manifestação, não. É... Também, mas não era isso que eu quero falar. É, infestação, infestação. Sabe o que que eu. Agora. Ai, meu Deus,
Infestação do
me
quê?
confundi todo. Não, é que sabe o que que me lembrei agora? Que eu confundi infestação com manifestação. Hoje eu tava gravando um vídeo que eu precisava falar. Como é que era a palavra? Eu não lembro qual que era a palavra, mas eu ficava. Toda vez eu falava incesto, ao invés de falar a palavra certa. Eu acho que era.
Nossa, eu odeio quando isso
E
acontece, eu
aí mudava
odeio.
completamente todo o vídeo, entendeu? Tipo, do nada, ah, mas incesto? Tipo, e toda vez eu falava incesto, eu ficava, puta merda, que inferno! Que eu
Meu
tô com
Deus, dá até
incesto na
raiva, né? Não dá
cabeça?
vontade de
Que
gravar mais.
horror! É, tipo, que ódio! Foi umas 5 vezes até eu conseguir falar a palavra certa.
Meu, uma vez aconteceu isso comigo, mas de esquecer a palavra. Eu lembro que eu precisava falar materializar. E, gente, na hora me deu um branco, que eu fiquei uns 10 minutos assim no vídeo olhando pra mesa. Tipo, como que.
O que que era,
Eu
né?
vi que. É, deu um tempão no meu vídeo que a gente teve que cortar, porque eu não conseguia. E, tipo, era uma palavra essencial pro
Sim,
vídeo, entendeu? E eu
sim.
esqueci. Ai, foi muito raiva.
Ai, que ódio. Mas enfim, que eu tava falando, teve uma infestação de aranhas. Tipo,
Ai,
uma aranha
credo.
bem peçonhenta, assim, que é prima da Viúva Negra. Então, tipo, uma aranha
No
no
Rio?
Rio de Janeiro. Isso faz um tempo, era na época do Jânio Quadros.
Ah, faz bastante tempo.
Esse é o presidente Jânio. E aí, sabe qual foi a solução que o governo encontrou? Disparar bomba de avião aonde tinha os ninhos da aranha.
Como assim?
Juro por Deus, eu fiquei chocado também. Eu vi num TikTok um historiador contando sobre isso. E aí.
Mas o avião que jogava bomba não, né?
De
O
avião.
avião jogava bomba?
O governo pegou um avião militar e jogou bomba onde tinha os ninhos da aranha. Só que
Mas
aí.
era no meio da cidade?
É, então, era uma parte que era mais mato, assim. Tipo, era perto de uma universidade e tal. E aí. Só que, tipo, tinha muito vento no dia. E aí a bomba não caiu exatamente no lugar certo. E aí o que aconteceu? A explosão foi enorme, né? E o vento da explosão, tipo, a energia, levou os ovinhos ou as aranhas jovens a, tipo, se espalharem ainda mais pela cidade.
Meu
Ou
Deus, que
seja, piorou
horror!
tudo.
E é venenosa, não
E
é?
ela era
É venenosa, você falou.
venenosa,
Mas
exatamente.
aí, será que muitas pessoas morreram e foram atacadas pelas
Não, eu sei
aranhas?
que sim, que tava tendo, tipo, eles pensaram nessa solução porque tava tendo muita gente sendo hospitalizada, crianças e tal, por conta das aranhas. E o cara falou isso no
Que
TikTok.
horror, gente!
Mas. Não, que ideia horrível, né? De
Que
tacar
ideia horrível!
bomba.
Mano, o que que foi? Eu fico pensando. primeiro quem que teve essa ideia e quem que aprovou essa ideia, sabe? Foi. Nossa, é verdade. Deve ser ótimo jogar bomba em aranha.
Sim, não.
Não faz sentido qual nenhum. Será a melhor tipo, solução? A pessoa nem calculou o negócio.
Não, completamente aleatório, completamente bizarro.
Meu Deus! Meu, falando em animais e coisas bizarras, você viu ontem? Eu vi uma notícia de uns macacos na Índia que pegaram um bebê de 4 meses e jogaram pela sacada.
Mentira! Eu tava vendo...
Você não viu isso?
Não, eu não vi, mas eu vi que na Índia, às vezes, os macacos começam a atacar as pessoas, né? Tipo, a roubar cachorro. Tipo, eles pegam um cachorrinho.
Ai, eu não devia estar rindo. Mas esse do bebê eu fiquei muito chocada, porque eu fiquei imaginando a cena. Tipo, o bebê tava na varanda da casa, do apartamento. Aí chegou um grupo de macacos, pegaram ele e jogaram, assim, do terceiro ou quarto andar.
Meu
e aí ele morreu.
Deus! Que
ele não aguentou a queda. Ele só tinha 4 meses,
cara,
né?
Cara, tem que cuidar muito, tem que cuidar muito. Eu tenho uma amiga, a Cecília Senhorinha. Ela também é criadora de conteúdo.
Ah, eu sei quem é, já falou dela.
E ela mora, tipo, um pouco mais... Ela mora no Rio também, só que é num bairro que tem muita floresta, assim, muito mato mesmo. Uhum. E tem muito macaco. E os macacos invadiram a casa dela, tipo... A casa dela tem rede, sabe? Rede de gato pro gato?
Aham,
pra o macaco não entrar. Eles rasgaram a rede, os macacos, entraram dentro da casa e fizeram a festa, tipo, tinha...
Não acredito!
Cara, tudo bagunçado. E aí agora ela não pode, tipo, toda vez que ela sai de casa, os macacos entram e invadem. E aí ela é sempre uma surpresa, porque, tipo, ela nunca sabe o que eles vão pegar, entendeu? Eles já pegaram maquiagem, já pegaram fruta, já abriram geladeira, espalharam tudo pela casa inteira.
Gente, que absurdo!
Que horror, né?
Não, o macaco é muito doido. Eu já contei, né? Do macaco que roubou minha bolsa. Então, assim, eu não confio. É. Eu não confio em macacos. Mas nessa história eu fiquei muito chocada. Porque, tipo assim, eu acho que deve ser muito frustrante pra família. Porque foi uma tragédia.
Muito,
foi, tipo,
horrível.
100% um acidente. Você vai falar o quê? Tipo, o macaco veio aqui e pegou meu filho.
É.
Olha que loucura,
sabe,
gente.
Sabe o que isso me lembra? Um caso da Austrália. De uma mulher também. Que lá existem os... Putz, eu não vou lembrar o nome do animal, é um nome muito diferente. Mas é como se fosse uma raposa, mas não é bem uma raposa. Eu vou pesquisar o nome aqui.
Deu pra entender, eu acho.
Enfim, ela foi acusada de assassinar o filho, mas não foi isso que aconteceu. Só que ninguém acreditou na história dela.
Foi o animal.
Porque, tipo, ela falou que esse bicho levou o filho dela. E aí, as pessoas ficaram... Ela virou meme na época, porque, tipo... Né, meme naquela... Não é, a palavra não é meme, mas, tipo, viralizou nas notícias.
Sim.
Todo mundo zoou ela. Porque era, tipo, uma história muito absurda. Só que era real. E aí, anos depois dela ser condenada, ela foi inocentada, cara. E...
Gente, ela ficou presa por isso.
Ela
que
ficou
doideira.
Presa por isso. Não,
é um caso horrível. Interessante pra contar, né?
Sim, é super interessante. É um dos maiores casos da Austrália, assim, muito conhecido por lá, porque realmente é muito chocante. Ninguém esperava que ela fosse inocente. E aí, anos depois...
Não, é aquela loucura toda que a gente tava contando no episódio com o Iago, né? Da mulher que foi pisoteada pelo elefante.
Sim, cara, é muito louco isso. Cara, não tem como. Os animais são...
Não tem como.
Os animais são... Malucos. Tipo, não tem
eles
como.
São imprevisíveis,
não tem,
né?
Como
não tem
esperar
que falar,
nada.
Não tem que falar.
Exato.
Não.
Exato. É como se fosse um cachorro selvagem, um cão selvagem.
É.
Eu quero muito lembrar o nome do
exato.
Bicho, só que eu não tô achando. Dingo! Dingo! Achei. É Dingo.
Ah, Dingo. Dimbo.
É, Dumbo. É Dingo. Dingo.
Bingo!
Dingo. É Dingo o nome. É um cachorro selvagem. Parece uma raposa. Ele não é muito grande, sabe? Então por isso que as pessoas ficaram. Nossa, como assim? E aí...
Mas falam que é bem perigoso, não é? Esses animais assim.
É perigoso, mas, tipo, não tem muitos relatos de ataque às pessoas, sabe? Mas foi o que aconteceu. O cachorro entrou no trailer e levou o filho dela arrastada, que era um bebê, assim, pra floresta. E matou a criança, né? Com uma mordida no pescoço. E aí a mãe foi acusada, foi condenada. E anos depois descobriram que ela era inocente.
Que absurdo, gente. Bom... Vamos começar os relatos, né?
Vamos, por favor. Eu tô muito animado pra contar os relatos. E...
Tá.
Quer começar?
Pode ser.
Então bora.
Bom, Eu vou começar pelo um relato que o título é Relato de Alguém que Tem Contatos com Espíritos. Então, achei interessante. Eita. Esse relato é do Anderson. Ele disse que descobriu o podcast recentemente, que tá maratonando. Obrigada.
Querido.
E ele falou que queria ouvir a nossa opinião sobre o relato dele. Ele disse que desde pequeno ele tem contato com o sobrenatural, mesmo antes dele nascer. Ele falou que a mãe dele estava grávida dele e estava com medo de perder o filho, porque já tinha acontecido duas vezes. Então, enquanto ela estava esperando um ônibus, ela começou a sentir dores. E aí, uma senhora apoiou, tipo, deu um apoio para ela, falou que ia dar tudo certo, e até deu sinal para o ônibus que estava chegando. A mãe dele subiu no ônibus e o ônibus saiu, e nesse momento, ela disse para o motorista para esperar a senhora que estava com ela. Mas o motorista disse que ela estava sozinha, que só parou porque aquele lugar era perigoso e que não tinha, ninguém tinha dado sinal ali pra subir.
Uhum.
Então, tipo, a mulher não tava lá. Bizarro. E aí ele disse que quando ele tava com 10 anos, a mãe dele levou ele pra conhecer um benzedeiro. Era um senhor muito idoso que era ex-escravo. Parece que ele foi liberto ainda criança. Esse senhor disse que ele tinha dons e que queria ensinar ele. Algumas coisas ele ensinou, mas ele faleceu pouco tempo depois. Ele disse que ele sempre sente espíritos, energias e outras coisas. E ele falou que às vezes é tão forte que ele passa mal, sente dores de cabeça e ânsia.
Nossa.
E aí ele teve muitos encontros com espíritos e entidades. E aí ele vai contar os que marcaram mais. E é bizarro, porque dor de cabeça e ânsia eu também tenho nos lugares. A última vez que eu fui, a vez que eu fui lá naquele hospício abandonado aqui em São Paulo,
ah,
eu achei que ia vomitar. Fiquei o tempo todo com dor
de cabeça.
Credo,
que horror.
Foi horrível. Bom, eu vou contar então os que marcaram ele mais. Ele disse que ele é praticante de artes marciais e que ele treina desde criança. Teve alguns anos em que ele treinava todas as noites em casa depois do trabalho. Sempre bem tarde, com pouca iluminação, então assim ele se sentia mais à vontade. Durante esses treinos, ele disse que um espírito muito forte ficava encostado na parede ou no batente da porta onde ele treinava. Ele disse que não, ele não era visível, mas tinha tanta energia que ele sentia vibrar o ar ao redor dele. Ele disse que sempre que ele estava perto, o ânimo dele aumentava e ele treinava com um vigor anormal. Ele disse que era uma experiência muito boa e durante o dia, na academia, ele não surgia. E aí uma amiga espírita que treinava com ele disse que devia ser algum senhor da guerra que via ele como um semelhante.
Nossa.
Bom, o segundo relato que ele falou foi que o irmão dele foi noivo de uma garota que eles chamavam de Bia. Ele disse que ela tinha capacidades dignas de um filme. Ela fazia viagens astrais sem restrições. Por exemplo, ela morava em Minas Gerais e ele em São Paulo. Enquanto eles falavam no telefone, ela enviava a forma astral dela, onde ele estava, pelo telefone, e dizia o que ele estava vestindo e falava também qualquer gesto que ele fizesse.
Credo!
Isso era uma brincadeira que eles faziam, ele disse.
Meu Deus!
Um dia ela foi fazer uma pequena cirurgia na garganta e escolheu o que queria... Acho que ela decidiu que ela queria morrer...
Meu Deus!
Ela queria ir dessa vida, é. Aí ele disse, como ele sabe disso? Porque a partir desse dia, ela começou a ligar pra várias pessoas. Na época, não era comum ter celular, então era em telefone fixo. A Bia ligava e não dizia como é o além, mas conversava sobre tudo o que acontecia em nossas vidas.
Pera, ela ligou, ela ligou, tipo, ela já tinha morrido?
Não. Acho que ela não morreu.
Tá.
Acho que ela tava, sei lá, de repente tendo alguma visão, não sei.
Entendi.
Ele falou que isso durou por meses, até que um dia ele tava cheio daquilo tudo. E quando ele recebeu uma ligação da Bia, disse que ela devia se desligar e esquecer de todos, que precisava encontrar seu lugar, que isso fazia mal pro irmão dele, dentre outras coisas. Ela começou a chorar e nunca mais ligou. Eu acho que ela, pelo que eu entendi, né? Eu acho que ela tava viva e ela ligava pra ele falando sobre essas coisas, e aí ele pediu pra parar,
uhum.
Porque... Né? Porque... Sei lá, devia fazer mal pro irmão dele.
Aham. Uhum.
E aí ele disse que duas semanas atrás um espírito puxou o ombro dele, que ele tava passando por uma avenida em que ele passa todas as noites, que ela é muito carregada e tem várias energias ruins. Enquanto ele caminhava, uma mão segurou o ombro esquerdo dele, puxou ele pra que ele virasse com tanta força que ele quase caiu.
Eita.
Quando ele se virou, ele não viu o espírito, mas sentiu que ele tava confuso. Ele achou que esse espírito tava procurando por alguém específico e talvez tenha pensado que era ele. E aí ele empurrou isso pra longe e continuou o caminho. E aí ele disse que é possível empurrar um espírito com apenas a sua vontade, que é a mesma coisa que eles fazem quando tocam a gente. E por fim, ele disse que semana passada, passando por essa mesma avenida, sempre à noite, ele viu alguém que tinha feito uma oferenda de doces, refrigerante e cachaça. Assim que ele bateu o olho, ele reparou que tinham algumas coisas que foram consumidas. Com certeza por alguém mais corajoso que ele disse. No instante que ele pensou isso, ele disse que uma entidade começou a tomar forma ao lado da enorme pedra em que a oferta estava. Era um jovem descalço, usando calça e camisa regata branca. A pele era clara e ele não esperou que o rosto dele se formasse por completo, mas ele viu um sorriso enorme. A entidade estava muito feliz, com certeza, porque alguém comeu tudo aquilo. Ele disse que se arrepiou todo e acelerou o passo enquanto ele rezava.
Meu
Deus.
Nossa,
pesado.
Pesadíssimo,
porque
cada
normalmente
coisa.
Quando... É, e normalmente quando você faz essas oferendas, não pode. Quer dizer, quando alguém faz uma oferenda dessa, não pode mexer, né? Pelo menos é o que eu ouvi falar, que você deixa quieto lá.
É, eu também. Tipo, nem se não tivessem me falado nada, eu não ia mexer já.
É, então, eu também não ia chegar nem perto, eu morro de medo. Meu, falando nisso, eu não sei se eu já contei isso, mas eu lembro que uma amiga minha... Ah, agora eu vou contar um relato que eu sei, tá, gente? De uma pessoa conhecida minha, mas é rápido. Porque uma amiga minha, o pai dela, gostava muito de andar a cavalo. E aí, ele tinha um lugar que ele andava a cavalo sempre, e aí, é normalmente encruzilhada, né? Fazem trabalho, essas coisas.
Acho que
né?
É.
E aí parece que ele passou por uma, e eu não sei se sem querer mexeu naquilo, sabe, com o cavalo. E aí ele caiu do cavalo e ele machucou a perna. E aí, tipo, depois que ele machucou essa perna, a perna dele não sarava por nada, por nada. Tipo, ele ia no hospital, o negócio continuava sangrando, sabe, começou a gangrenar, assim, a perna dele. E aí ele foi num lugar pra ver o que tava acontecendo aí, um negócio mais espiritual, né. E aí eles falaram, tipo, em tal encruzilhada que você passou, você esbarrou num negócio que tinha uma macumba e você
falaram
precisa voltar lá.
Falaram isso, tão específico.
Falaram.
Caraca.
Falaram, e aí falaram que... É porque eu acho que no dia que ele caiu, ele viu... Que tinha algum negócio
Sim,
lá
ele reparou.
Também. Não foi tão aleatório assim, de tipo, ah, nesse lugar aqui a pessoa sabia. Não. Eu acho que ele comentou, dela falou, não, você precisa voltar lá e você precisa fazer tal coisa, porque senão não vai melhorar a sua perna.
E aí
ele fez e melhorou.
Caraca.
Bizarro, né?
Bah, que loucura. É, gente, bem bizarro. Eu vou ler um relato também do Gustavo, que também é bem bizarro. O título do relato é O Aviso da Minha Amiga Falecida. Já começa assim. Ele fala que ele acompanha o podcast desde que começou o primeiro episódio. Querido, obrigado, Gustavo, por
obrigada.
Estar aqui com a gente desde então. E, bom, ele conta que uma amiga dele estava na fase terminal de câncer. Ela ficou muito debilitada durante muito tempo. E aí ela se recuperou totalmente. Só que depois de um tempo, ela piorou e um dia ela tava andando pela rua e caiu e morreu. Tipo, ele até botou, é sério, ela literalmente caiu já sem vida.
Mas era do câncer mesmo.
Exatamente. E aí ele foi no enterro da amiga, chorou muito, né, sentiu muita falta dela, eu imagino, deve ter sido né, bem complicado.
Mesmo.
Exatamente. E as últimas palavras que ela disse pra ele foi, te amo. E aí, fofo, né?
Fofo.
Bom, e aí o tempo se passou e ele teve um sonho com ela, que foi assim. Ele tava numa charrete, né? Ah, não. Ela tava numa charrete sendo levada... Ah, não. Peraí. O caixão tava na charrete sendo levado...
Quem que tava na charrete?
Eu também não tava entendendo, mas é o caixão que tava na charrete sendo levado. Os familiares dela, ela tava, tipo, sentada, imóvel, na charrete. Ele atrás e do lado dele tava os pais dele. E aí ele cutucou o ombro dela, chamando por ela, mas ela não respondia. Depois de muita insistência, ela virou pra trás e, pra surpresa dele, o rosto dela era de uma boneca no corpo.
Eita.
Exato. Era o rosto de uma boneca no corpo dela, sorrindo pra ele.
Ai, que bizarro!
E aí, ele lembra de ter ouvido essa boneca dizer 3 vezes, com a voz da amiga, cuidado, cuidado, cuidado.
Ah, não, gente. Ah, não, tá repreendido.
Demais! Ele acordou, assustado, sem entender o motivo, mas depois de um tempo ele entendeu. Entendeu o quê? Acabou o relato!
Mentira!
Acabou assim! Mas entendeu o quê?
Será que tinha uma mensagem subliminar?
Pois é, cuidado, cuidado, cuidado.
Cuidado com o quê?
Cuidado com o quê, Gustavo? Conta pra gente. Como,
pelo amor
como
de
que
Deus,
tu deixa a gente
filho,
assim?
Como assim?
Como que tu deixa a gente assim? Sem.
Ué, porque eu não entendi. Tipo, a única dica é que ela tinha morrido. Ela teve câncer, morreu do nada e aí?
E aí ele sonhou com ela depois.
Sonhou
nesse
com
cuidado,
ela,
cuidado,
boneca.
cuidado. Que no primeiro momento ele não entendeu, mas depois ele entendeu. Ele só não contou pra gente o que
ele
entendeu.
Ele só não contou o que ele entendeu. Que beleza, que beleza. Não, a gente vai ficar devendo essa, hein, Gustavo? Pelo amor de Deus, a gente vai caçar você.
Manda pra
até
gente.
Até você responder.
Por favor, que a gente tá muito curioso pra saber o que você entendeu, porque
Meu
a gente não
Deus.
Entendeu.
Não, a gente não entendeu. Pois é, você entendeu, mas a gente não. Bom, eu queria comentar, na verdade a gente queria comentar, né, porque essa semana a gente recebeu um livro da Dark Side Books, muito bom. Inclusive, gente, eu
Sim.
amo todos os livros da Dark Side, porque eles são lindos.
Eu também.
E o livro se chama Damas Noir. São Noir, parece Noir, não Noir.
Não Noir
tipo,
de ar, mas...
Não Noir, literalmente.
Noir
é, tipo,
de dark.
Isso.
De escuro.
E aí, esse livro tem vários contos de mulheres. E aí, eu achei bem interessante, porque eu não conhecia esse gênero. Eu nunca tinha ouvido falar. E o começo do livro já fala um pouquinho sobre o que isso significa. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, pra vocês também, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E a gente vai aproveitar pra contar dois contos, assim, mais por cima do livro, né? Até pra não dar spoilers. Pra aproveitar esse episódio de relatos.
Exato, então são basicamente os relatos da Darkseid, né, que a gente
pois
vai
é,
ler aqui,
que mandaram pra gente,
que a Darkseid nos mandou,
Sim.
mas o que eu achei muito legal do livro, na verdade, sobre esse gênero, né, digamos assim, Damas no Ar, é porque esse gênero que a Ju falou, as histórias no ar, né, de livros, sempre foi muito abordado de uma perspectiva masculina, né? Então era sempre
Exato.
O homem assassino, era sempre o homem detetive, solitário, né? Porque, na verdade, esse gênero no ar, ele usa muito essa parte do mistério, da conspiração, uma coisa sombria, né? E as mulheres, dentro desse gênero, sempre ficavam no arquétipo de, tipo assim, vítima ou a femme fatale total, sabe?
Exato!
Nunca fugia disso. E aí, o que eles fizeram? Nesse livro, eles reuniram esses contos em que muda essa perspectiva. Por isso que o nome é Damas no Ar. Então, são... É o
protagonistas, né?
Exatamente, o protagonismo feminino nessas narrativas, nesse gênero. Desafiando, né, essa hegemonia, digamos assim, masculina durante todo esse tempo dentro desses enredos, o que eu achei bem legal.
E é muito interessante, porque o livro, ele é dividido em três partes, né? Seus corpos, nossos eus, um infortúnio todo seu e homicídio. Então, assim, são vários contos muito legais. Eu vou falar um que eu gostei bastante, que inclusive eu preciso da ajuda de vocês pra entender o plot desse caso, se eu entendi certo ou se eu tô inventando, se não tem plot, porque é muito bom. E eu lembrei muito de um outro livro que eu já tinha lido. O nome do conto que eu vou falar chama Cidade em Chamas. Então eu vou contar por cima, tá, gente? Não vou dar detalhes assim, mas vocês vão entender mais ou menos. Porque é basicamente um conto que fala de uma mulher detetive, lembrando, né, do protagonismo feminino. Então ela trabalhava lá no escritório, ela era uma detetive particular. E aí, uma noite, ela tava lá, é muito engraçado porque ela sempre menciona que ela tem uma poltrona cor de damasco, e eu achei muito interessante isso no livro, porque eu me imaginava muito ali de frente pra uma poltrona cor de damasco, sabe?
Sim.
Eu falei verde damasco?
Tu não, ia né? falar verde, mas eu falei verde damasco.
Tá bom. Eu vi pensando verde damasco. Bom, mas enfim, ela conta que uma mulher foi até a casa dela, se acomodou ali na cadeira na frente. E aí ela começou a falar que ela tinha recebido contato dessa mulher de uma outra pessoa. E aí ela falou que o gato dela tinha desaparecido. Que ela queria ajuda da detetive pra achar o gato.
Uhum.
E aí ela achou meio esquisito, né? Tipo assim, como assim, né? Você quer ajuda de uma detetive pra achar seu gato. E aí ela falou, tá, não se trata muito bem do gato. Daí ela falou, ah, na verdade eu queria ajuda pra achar meu colega de quarto... Que ele e o meu gato sumiram.
Começou suspeito.
É, daí ela falou, tá, mas como assim? O seu colega de quarto se perdeu, o gato se perdeu junto, o que aconteceu? E aí depois ela vira e fala, não, na verdade é meu marido. E aí a detetive já achou esquisito, porque ela falou, ele é seu marido, mas você chama ele de colega de quarto. O que que tá rolando, né? E aí ela perguntou, tá, você pode encontrar ele? Daí ela falou que não era problema o dinheiro pra ir procurar o cara. Daí ela falou, beleza, eu vou investigar e vou ver onde ele pode estar. E aí ela começou a pesquisar sobre o homem, foi ver se tinha alguma informação dele ter desaparecido, não sei o que, descobriu que ele trabalhava em um escritório. Ele entrou em contato com a secretária, ela falou que realmente ele não dava lá, ele trabalhava em uma empresa, que tinha vários contatos de tecnologia, enfim. E aí a secretária falou que realmente ele não tava lá naquele dia. E aí ela até comentou onde ele poderia estar, mas não tinha nenhuma informação muito concreta. Aí ela falou que ele poderia ter ido numa cidade vizinha, e aí ela decidiu ir atrás, né, pra ver se encontrava ele. Aí essa secretária tinha comentado com a investigadora que ele parecia meio aflito, esse homem. Então ela começou a se questionar por que ele estaria aflito.
Uhum.
Ela conseguiu primeiro só falar com a secretária. E aí a secretária comentou que ele ia passar o dia numa cidade próxima pra fugir dos incêndios florestais que estavam tendo na cidade deles. E aí ele foi pra lá e aí ele teria supostamente levado o gato. O que não fazia muito sentido, né?
Uhum.
Agora vem a explicação. No dia seguinte, ela finalmente conseguiu encontrar o cara. Ele comentou que quando ele era criança, ele adorava gatos, que ele brincava com o gato dele, que era um gato preto, quando ele tava lá. E aí ele disse que um dia ele saiu pela porta dos fundos pra explorar o mundo e não voltou nunca mais pra casa. Só que ele falou que ele não achava que esse gato tinha deixado de amar ele. Só que ele nunca voltou. E aí ele comentou que o gato que ele tinha com a esposa dele não era amigável, que ele ficou aflito naquele dia porque ele percebeu que o gato não amava ele. E de alguma forma, ele percebeu que ele conseguia expandir essa noção às pessoas e entender que a esposa dele também não amava ele. Eita. Ele tirou essa conclusão porque ele achava que o gato não amava ele. Então ele disse que ele demorou muito tempo pra entender. Ele pensou que por muitos anos fosse só a natureza dela, por ela ter uma personalidade reservada, que no fundo tivesse sim um amor, só que não estava tão à vista. Só que agora ele acha que ela não era mais capaz de amar. E aí, o que ele decidiu? Ele falou que, apesar dele achar que o gato não amava ele, ele também achava que o gato gostava só dela, mas que ela não gostava do gato. Confuso, né?
Nossa, muito confuso.
Muito confuso. Tipo, eles tinham um gato em comum, ele achava Sim. que o gato gostava da esposa, mas não gostava dele.
E ela
e
não
ao mesmo
gostava
tempo,
do
ele
gato.
Também achava... Não, ele achava que ela não gostava nem do gato, nem dele.
Aham. Uhum.
Entendeu? E aí ele decidiu levar o gato pra um lugar determinado e soltou ele lá. Ele falou que ele queria refazer a experiência que ele teve com aquele gato quando ele era criança. Dar um adeus pra ele e que aquilo seria um ensaio pro divórcio dele com a mulher. E aí ele levou pra uma região que parecia agradável, cheia de ratos, ele fugiu na mesma hora. E aí ele ficou sentindo que era a decisão se ele ia se divorciar ou não, como o gato ia se comportar. Ele disse que ele não podia forçar o gato a amar ele. Só que quando ele chegou em casa, na noite seguinte, o gato tava de volta. Então, Eita. Apesar dele ter deixado ele embora, o gato voltou pra casa. E aí ele pensou, estranho, porque o gato não ama eles. Ou ama de tal forma que eles não conseguem entender o amor dele. Talvez ele ame em outro idioma. E aí ele falou que lá tava ele, o gato, na entrada da casa, maltratado, com o pelo arrancado acima do olho, o bigode quebrado, e acompanhou ele mancando quando ele entrou na casa. E aí ele disse que a mulher dele tava na cozinha, ela viu o gato, pôs comida e água e cuidou dele de maneira funcional. E eles entenderam que quando o gato se acomodou, que ele ia fazer o que ele sabe fazer. Com ou sem amor, era um lugar de segurança e sustento pro gato. E aí a mulher perguntou pra onde ele tinha ido, ele falou que ele tinha ido pra Santa Bárbara, que era a cidade ali perto. E aí foi isso, foi basicamente isso, foi essa metáfora que ele falou sobre o gato. E aí ela voltou pra casa, e aí ela foi encontrar a mulher dele de novo, ela perguntou o que ele tinha dito. Ela disse que ele tinha ido ali pra outra cidade pra soltar o gato. E aí a mulher mesmo perguntou, não funcionou, né? Eu sou o gato? Daí ela falou, não sei, você é? E aí ficou meio que por isso.
Eita.
Aí depois, a mulher virou pra ela, a esposa, e disse, mas alguém desapareceu. E aí a detetive perguntou, tá, quer dizer que tem um caso, então? E ela disse, fui eu desapareci. E aí a detetive perguntou, você desapareceu, mas você não tá bem aqui na minha frente? E aí elas ficaram se olhando por um tempo, porque parecia que a resposta era óbvia. E aí ela disse que desde que elas se conheceram, a esposa não era nada além de uma ausência encarnada. E aí ela apoiou as costas no batente da porta e perguntou pra detetive, você consegue me encontrar?
Ai, mais um mistério.
Sim. E aí ela disse que aí, tipo, a mulher desapareceu, que ela tava lá se esquivando dela, tentando se perder, que era um jogo. E... E ela tinha embalado uma pergunta verdadeira dentro de outra pergunta. E ela provavelmente poderia encontrar o corpo dela, se ela quisesse. Então, no fim, a mulher, a esposa, que tinha desaparecido desde o começo. Ela que não tava mais viva. É isso que eu entendi. Que ela tinha morrido. E que ela... Talvez o marido tivesse... É. Talvez ela tivesse... O espírito dela tivesse se preocupado com o marido por ele ter desaparecido. E aí ela foi entrar em contato com a detetive.
Gente, que loucura! Que reviravolta essa história.
É. Meu espero que seja, Deus. Porque foi isso que eu entendi.
foi isso que a gente tirou. Mas eu acho que sim, eu sim. acho que é isso. Bom, o conto que eu escolhi, ele é um pouco mais curto do que esse, mas ele também é bem bizarro, né? Na verdade, ele começa... O nome dele é A Fome, e já já vocês vão entender por quê. Ele começa com a Lily, né? Que é a protagonista, digamos assim, do conto, porque ela tá no enterro do marido, fumando um cigarro, né? Em cima do caixão, né? Perto do caixão do marido. E aí ela... tá pensando o que ela vai comer, né? Qual fast food ela vai comer, se ela vai no McDonald's, se ela vai no...
Ótima coisa pra se pensar no enterro do seu marido.
Exatamente. E aí ela pensa que a morte dá fome pra ela, né? E o que aconteceu com o marido dela? O marido dela é o Shin. E ele tava bêbado e foi mijar, tipo, num beco, assim, né? E foi atacado por uma gangue chinesa.
Eita! Exatamente.
Muito trágico. E aí a gangue esquartejou... E deixou o corpo dele desmembrado dentro de uma mala nesse beco. E o corpo dele foi encontrado por um velho morador da Chinatown, né? Da cidade.
Uhum.
E enquanto ele pensou que poderia encontrar alguma coisa de útil dentro daquela mala. Alguma roupa, uma calça. E na verdade, tinha um corpo e as roupas, né? Todas ensanguentadas ali dentro dessa mala. A Lily, né, morava com a mãe do Shin, né, com os pais dele, porque no conto fala que é muito comum na cultura oriental os pais, né, os sogros morarem com os filhos, né, que casaram. Só que a Lily e a mãe do Shin não se davam muito bem, porque a mãe do Shin, ela era muito crítica, ela sempre... falava mal do cuidado que a Lily tinha com as filhas, de como ela cuidava da casa, de como ela fazia comida e tal, ela era muito crítica. E o casamento da Lily com o Shin era um casamento arranjado, então ela não tinha muito amor por ele. Exatamente.
Ah, por isso que ela tava pensando no fast food.
Exatamente, aí a gente entende lá o início. Tanto que depois da morte do Shin, ela olhou pra foto de casamento deles... E ela ficou com raiva, assim, ela viu que a tristeza cresceu dentro dela depois daquela foto. Então ela rasgou a foto de casamento com o marido falecido, né? O então marido falecido. E aí ela pensou que eles seriam mais felizes separados, né? Bom... A Lily, ela já tava meio que anestesiada das ofensas da sogra, ela já tinha, né, uma casca grossa, assim, não dava muitos ouvidos. Mas aí, num determinado dia, ela tava preparando o jantar com aquela faca de carne, sabe? Cortando. E aí, a mãe do Shin falou a seguinte frase. Uma lápide tão pequena pro meu filho, tão mesquinha, da Lily. Né, chamou a Lily de mesquinha. E aí, sem pensar, né, o sangue dela subiu, de repente subiu a cabeça, e ela pegou aquela faca, o cutelo, né, que se chama faca de carne, e num reflexo, assim, num segundo, ela tirou, né, e num segundo ela deixou de cortar a carne, mudou a direção de onde ela ia cortar, e começou a golpear a sogra com o cutelo.
Meu
ali
Deus!
Mesmo, dentro da sala. Exatamente. E aí toda a raiva, né, que ela tinha da mãe dele, do marido também, a raiva do marido que ela tinha, ela usou naquele momento.
Descontou na sogra.
Golpeando a sogra com o cutelo. Até que ela partiu a sogra em pedaços.
Igual o marido dela.
Igual o marido. E aí depois que ela fez isso, ela acendeu um cigarro e sentiu fome. E aí ela começou a pensar em qual fast food ela ia pedir, porque a morte sempre dava fome nela.
Meu Deus, adorei. Legal. Quer dizer, adorei o conto.
Não, legal, legal.
Interessante.
Eu né, pulei várias partes, óbvio, o conto é bem mais profundo do que isso.
Mas foi
mas
legal.
Mas eu achei muito bom esse conto. E assim como os outros, tem vários contos, gente. Então, assim, o link a gente vai deixar aqui na descrição do episódio, quem tiver curiosidade. Então, confiram lá.
Uhum.
A gente super recomenda esse livro, é muito legal.
Sim, vocês sabem que a gente sempre recomenda livro da Dark Side, sempre tem bastante qualidade, então confiram lá que vale a pena.
Exato. E vamos voltar então para os contos dos nossos
ouvintes.
Isso, casos dos nossos ouvintes.
O próximo relato que eu vou falar é um relato de uma pessoa que pediu que fosse anônimo. Bom, essa pessoa disse que desde bem nova ela escuta histórias da família dela e que ela foi presenciar alguma coisa depois de muito velha. Mas antes disso, quando ela tinha 5 anos, os sobrinhos dela nasceram, eram gêmeos. E um deles, quando tinha uma certa idade, mas ainda era bem jovem, relatava pra mãe dele e pra mãe dela também, que via o avô dele, só que um pouco diferente, e que ele era muito bravo, que tinha muito medo dele. E aí eles foram descobrir depois que era o pai do avô do pai dele.
Eita.
É meio difícil essa árvore genealógica. Mas enfim, era uma pessoa mais distante. E aí ela disse, né, que era muito bizarro, mas que eles acreditam que ele meio que protegia os meninos. Uma outra vez, ele viu como se fosse um minotauro com pés de cavalo, que ela não se lembra dos detalhes, mas esse sobrinho sempre via certas coisas. Depois eles começaram a benzer eles e nunca mais aconteceu nada disso. Mas depois dela estar mais velha, ela descobriu que uma pessoa da família dela, na qual ela era muito próxima, via espíritos direto, fazia parte do dia a dia dela. Mas quando essa pessoa tinha procurado a ajuda do padre, ele disse que era pra ela procurar um internato. Eita, tipo, internato, eu não sei, eu acho que no caso, ela quis dizer pra procurar uma ajuda psicológica, sabe?
Ah, entendi.
Uma coisa assim.
Aham.
Uhum. É, mas ela disse que essa pessoa sabia que ela via e sempre brigava com a mãe dela, falava que via coisas perto delas, mas nunca disse como eram essas coisas. Ela acha que era pra não assustar elas. Aí ela disse que depois que ela descobriu isso, ela ficou com muito medo de ir na casa dessa pessoa. E que ela nunca teve uma experiência marcante, que ela espera nunca ter, mas ela já teve paralisia do sono. E nela viu uma sombra se aproximando dela, e aí ela acordou e sumiu, mas parecia um sonho. E outra vez ela tava assistindo Netflix de madrugada no celular, e ela sentiu uma coisa caindo na cabeça dela, como se fosse uma aranha ou alguma coisa assim. Ela não viu o que era, e na mesma hora ela gritou, pulou, fez um escândalo, os pais dela correram pra ver, e ela procurou no quarto todo e não tinha nada. Mas ela disse que viu e que sentiu alguma coisa caindo, apesar de não ter nada lá, e o celular dela até voou longe. Ela disse que queria que a gente ensinasse a fazer limpeza na casa, porque lá já aconteceram muitas coisas pesadas, e ela gostaria de limpar e proteger, mas a gente não tem propriedade nenhuma pra falar isso, né? Eu
não.
Acho que, tipo, tem pessoas que sabem que você pode procurar ajuda...
Infelizmente,
mas é um negócio que vai muito de cada um,
a gente não,
né?
Sabe. É, assim, eu tenho os meus cristais, meus incensos e tal, mas eu não saberia, tipo, falar o que tem que fazer.
É, eu acho que vai muito do que você acredita. Eu também sou assim, tipo, eu gosto, sei lá, de acender vela, eu também tenho cristal, incenso e tudo, mas vai muito do que você acha que vai funcionar pra você, né? Não adianta a gente falar o que a gente faz.
É.
E cada
verdade,
um é cada um.
Verdade, verdade.
Mas enfim,
bom,
esse foi o relato anônimo.
Legal, legal. Eu vou ler o relato da Suelen, que... Bom, ela gosta muito de ouvir o podcast. E ela mandou nosso relato em anexo, o relato dela em anexo pra gente, o que eu achei muito organizada, maravilhosa. Eu amei, ela fez um documento Word pro relato. Adorei. Bom, o nome dela é Suelen, ela mora em Varsóvia, na Polônia.
Oh,
e ela escuta
legal.
Exato, e ela escuta o podcast desde os primórdios. Ai, fofa!
Amo!
Obrigada por estar aqui acompanhando a gente. E, bom, o relato dela é sobre a história do apartamento supostamente mal assombrado no qual ela morou no bairro Rio Branco, aqui em Porto Alegre. E eu estou em Porto Alegre nesse exato momento. Bacana.
Olha que coisa.
Tudo começou em 2009, quando ela e mais 4 amigas saíram da cidade do interior, né, pra morar na capital, em Porto Alegre, e cursar a graduação na URGS, que é a Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul. Nas primeiras semanas, estava indo tudo bem, mas aos poucos, coisas estranhas começaram a acontecer. copos quebravam dentro do armário, a tampa do vaso aparecia aberta quando todo mundo tinha certeza de ter fechado. Ouviam Eita. Barulhos estranhos durante a madrugada, sensação constante de alguém passando por perto quando ninguém mais estava no mesmo cômodo. E até mesmo a televisão que se ligou sozinha em uma dada ocasião. Meu Deus, que horror! Eu ia morrer de medo se a televisão
ligasse. Ah, não, gente, sai dessa casa, coloca fogo.
Bom, uma das meninas costumava trancar a porta do quarto quando viajava para visitar a família. Ou seja, as outras não tinham acesso algum. Mas, quando ela retornava para casa, as coisas estavam completamente fora do lugar. Travesseiro no chão, mesinha de estudos desarrumada e assim por diante.
Gente, isso é coisa de poltergeist.
Que loucura. Outra situação recorrente era uma sombra preta que costumava aparecer em outro quarto durante a noite, tentando atacar uma das meninas que dormia lá e impedindo ela de chamar a outra colega de quarto para ajudar. Depois de meses dessas situações estranhas, elas encheram os cantos do apartamento com sal grosso e pediram ajuda espiritual de todas as formas, até que a situação deu uma acalmada. Bom, o tempo foi passando, as meninas foram se formando e saindo do apartamento, e quem foi ficando em Porto Alegre, né, para trabalho ou para pós-graduação, que era o caso dela, ia recebendo as novas moradoras, né, que chegavam lá no apartamento. Elas não falavam sobre os eventos bizarros que tinham presenciado para não assustar, né, essas novas moradoras. Até que um dia, do nada, essa nova colega de apartamento, né, foi contar para ela sobre uma coisa estranha que tinha acontecido durante a noite. Ela tinha visto uma sombra preta à espreita no quarto, tentando segurar ela na cama.
Meu Deus, que horror! Gente, isso dá um filme de terror,
não,
fácil.
E adivinha... Era no mesmo quarto que a menina anterior tinha visto a tal sombra preta poucos anos antes, que a gente falou, que ela falou no relato. E aí ela conta que ela cogitou ser paralisia do sono por muito tempo, e até hoje ela acha que pode ser a explicação razoável pro fato, mas é no mínimo estranho que duas pessoas diferentes, que não tenham se falado ou se visto, relatem a mesma coisa, a mesma história no mesmo lugar. É, realmente.
Não, tem como. Isso é impossível, isso é impossível.
É muito bizarro, é muito bizarro. Bom, ela nunca tinha presenciado nada muito estranho, só a sensação de ter alguém por perto, mesmo estando sozinha no apartamento, ou os barulhos estranhos durante a noite. Até que em uma noite, em 2018, ela acordou pra ir no banheiro, levantou, acendeu a luz, abriu a porta, e tava no corredor chegando no banheiro quando ouviu, mãe, mãe, ela ouviu uma criança chamando pela mãe e não tinha criança nenhuma no apartamento e nem no apartamento de baixo ou do lado que pudesse ouvir, né, os barulhos. E logo em seguida ela ouviu esse barulho, né, de pedir silêncio, tipo um shh, né. Ela gelou na hora, ela se lembra nitidamente da cachorrinha dela que tava com ela parar e olhar diretamente pra porta do quarto de onde tava vindo o barulho.
Ai, meu Deus, o cachorro viu alguma coisa também.
E era o mesmo quarto onde a sombra preta foi vista várias vezes.
Ai, Deus.
Era tudo no mesmo quarto. Meu Deus, socorro.
Gente, taca fogo nesse quarto, sério.
Que horror. Bom, no começo de 2020, elas se mudaram de vez daquele apartamento. Ela sabe que ele foi reformado e foi colocado à venda. Não faz a mínima ideia, né, se alguma coisa estranha ainda acontece por lá. Mas ela acredita que no tempo que elas moraram por lá, alguma energia muito forte de acontecimentos do passado estava afetando elas e tentando, talvez, de alguma forma, se comunicar. Meu Deus!
Gente,
isso é lento, chocado. Cara, por isso que ela se mudou pra Polônia. Por isso que ela foi mais longe possível de Porto Alegre.
É, eu faria o mesmo.
Nossa, que bizarro. Que bizarro. Bom, Suelen, obrigado por ter mandado esse relato tão organizado. Gente, demais. Incrível. Um grande beijo pra você aí na Polônia.
Maravilhosa no documento, gente.
Será que tá
Amei.
Frio lá? Quer dizer, não, é verão agora lá, né? Mas deve fazer frio.
É, agora
que faz
é verão.
Frio. Bom, é isso, gente. Esse foi o episódio
Esses
de
foram
relatos.
Os relatos.
Por favor, nos mandem mais relatos no e-mail tarepreendidopod@gmail.com. E nos sigam nas redes sociais, Tá Repreendido Podcast, no Instagram.
Exato,
e no TikTok.
Gente.
E é isso, até o próximo episódio. Domingo tem episódio normal sobre casos reais e mistérios.
Isso, aguardem. E é isso,
até
gente.
Mais.
O link do livro que a gente comentou vai estar na descrição do episódio.
Exato. Beijo!
Beijo!